Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, uma edição extraordinária, uma edição especial, porque o Grêmio tem um novo treinador. Ele se chama Wagner Mancini. A edição de número 111 do GE Grêmio está no ar e nela a gente vai contar os bastidores aí da contratação do Wagner Mancini, a expectativa com seu trabalho, né? Deve chegar aí nos próximos dias, já comanda o Grêmio contra o Juventude. Também as chances de rebaixamento diminuem, aumentam com ele. Como é que fica a projeção do Grêmio na luta contra a Série B de 2022? Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala pessoal, Breaking News. Breaking News, o Grêmio tem novo técnico, Wagner Mancini. Não vou nem dar boa tarde, boa noite para quem está aqui, porque olha, hoje foi corrido e está sendo corrido. Eu sou o Lucas Rubens, repórter do GE.globo, e hoje estou na companhia do meu colega de reportagem, Marcos Souza. Tudo bem?
Tudo bem, Lucas. Tarde muito corrida, muitas apurações, muitas ligações, mas finalmente está resolvida essa questão. Não só técnico,
finalmente
direção,
nada, né? Tão calor desgraçado em Porto Alegre, que olha que é que... Tu tava mal de saúde com o Grêmio, imagina agora com esse calor voltando em Porto Alegre.
Nem me fala, eu passei a tarde toda procurando ar-condicionado, porque tá louco, tá feia a coisa mesmo. Mas tá quente o negócio no Grêmio, meu Deus.
Foi tudo junto, e olha, a gente se planejou, né, para gravar, não, vamos falar sobre a crise, as contas, né, quanto precisa ganhar, mas ó, pode ter novo técnico, ter novo técnico, dito e feito, estamos aqui gravando uma edição Breaking News mesmo, e até tu falou, né, que estava vendo aí que o América Mineiro, no seu site, americamineiro.com.br, já soltou uma nota, Wagner Mancini deixa o comando do América.
Para, segunda nota, para comandar outro time do Campeonato Brasileiro.
Ih, não cita o Grêmio?
Não cita o Grêmio.
Eu tô abrindo aqui.
O que é engraçado é que o América publicou um vídeo dele, né, dizendo que, agora há pouco tempo até, que convocando
o torcedor. Foi no meio do turbilhão.
Torcedor.
Eu vou resgatar aqui, como é que é o nome do presidente do América mesmo, para não errar aqui. É Alencar Silveira, perdão. Eu tinha contatado ele pela tarde, pela volta das 3 horas, e ele sendo um pouco antes do tweet aquele que ele fez, né, que era parar de encher o saco, alguma coisa assim, né, vai encher o saco do outro.
Sim.
E ele já tava me mandando áudio falando, não, porque, né, o Mancini é um projeto a longo prazo, né, o Grêmio que pare de encher o saco e tal, porque ele vai ficar, e eu fiquei assim, olha, presidente, as informações que a gente tem aqui são um pouco diferentes e tal, não, mas ele vai ficar, bom. A gente tinha uma negativa, mas a gente tinha confiança em outras fontes, né, Marco? Que diziam que a preferência, eu nunca tive alguma fonte que me escondeu menos, era o Roger Machado. Né?
Desde acho que domingo... o Grêmio nunca, até no mais publicamente possível, né, Lucas, nunca fez força também para negar que fosse realmente que o Roger era um nome de preferência. Mas também, como a gente citou na edição anterior, não sei se ela vai chegar às plataformas por causa desse...
Provavelmente não.
A informação que você e nosso colega Eduardo De Conta, hoje na TV, né, trouxeram ontem, pouco antes do início do jogo do Grêmio lá no Castelão, Wagner Mancini era a alternativa e o Grêmio foi lá, não hesitou e já fez a busca por um novo profissional.
Eu só pontuar aqui, né, a gente não sabe exatamente o dia da consulta, mas a gente sabe que o Grêmio entrevistou treinadores. Agora, se a gente tem, né, a leitura que o Roger foi comunicado, não sei se entrevistado, mas os primeiros contatos começaram de domingo para segunda com o Roger, a leitura que eu faço é que o Mancini também não foi comunicado na quarta, né? Assim, não, as coisas vieram um pouco antes. Agora, Ele chega com um contrato que era o contrato do Thiago Nunes e do Filipão até o final de 2022. Teve a diferença dos meses, por óbvio, né, matemática, mas assim, não é o contrato de 3 meses aquele, né?
Sim.
De, ó, vem aqui no salve e depois a gente vê. Não. Tem, por trás tem um projeto, mas é óbvio que, né, a primeira missão é salvar o Grêmio do rebaixamento. Eu vou até, só para fechar aqui antes, rapidamente, porque no blog do PVC, o PVC, nosso colega do Sport TV, Grupo Globo, conseguiu falar com o Wagner Mancini. Eu vou pegar aqui a aspa exata, um pouco depois que a gente deu a matéria ali de que fechou. Wagner Mancini explica por que aceitou o Grêmio. Abre aspas. Vou com a convicção de que vamos sair e formar um grande time para o ano que vem. Fecha aspas. Kek, tem essa convicção também?
Olha, Mancini vem como um bombeiro, né? Um apagador de incêndio.
Por esse suspiro...
Vou de cara, não era meu nome preferido, de longe, meu nome preferido sempre foi o Roger, né? Não, nunca escondi de ninguém isso. E, inclusive, para depois do Thiago Nunes, era o Roger meu preferido. Mas, infelizmente, não fechou, não deu certo. E aqui fica até um tom de chateação com o Roger, porque o momento não é um convite, o momento é uma convocação, é tentar tirar o Grêmio dessa situação.
Isso, né, Kek? Tu falaste isso acho que no último podcast que a gente fez com o Serginho.
Acho que foi.
Que relembrou a frase do Renato, né?
É uma convocação, né? Um convite. Olha só, a gente quer que tu venha treinar o Grêmio, porque a gente acredita em ti que tu vai tirar o Grêmio dessa situação, sabe? Mas, infelizmente, não rolou. Né? E entre os nomes que estavam sendo especulados, de Mano Menezes, Lisca, eu até preferia que continuasse, então, o Thiago Gomes, tá? Mas não sei exatamente o que pensar sobre o Mancini, porque ele tem muitos rebaixamentos. Ele tem alguns rebaixamentos na conta, né? Se não me engano, são 5 rebaixamentos na conta, tá? Mas também tem alguns trabalhos de apagador de incêndio, de conseguir livrar em algumas situações, como foi o Corinthians no ano passado. O América começou a pontuar bastante esse ano também. Então, cara, vai ser uma aposta, é o último tiro do Grêmio, na minha visão. E seja o que Deus quiser, oremos, espero que dê o melhor.
Porque, né, Marco, eu não acredito em mais um comum acordo, né? Faltando o quê? Tu falou na nossa edição que a gente não foi ao ar, né? A previsão do Brasileirão acabar lá pelo dia 5, dia 10 de dezembro, na primeira semana. Falta 2 meses, talvez, um pouco mais, por aí. Quer dizer, é pouquíssimo tempo, né, para pensar em um nome seguinte ao Mancini. Eu acho que o Grêmio vai até o fim com ele.
Até pelo movimento que fez, né, o novo vice-futebol, a primeira ação que teve foi confirmar a contratação do novo técnico. Então, a convicção no nome do Mancini. E por conta disso, a gente imagina que ele vai até o final, né? Até porque também, se não for até o final, é porque a barca já partiu, o sonho de evitar o rebaixamento não vai ter como ser evitado. Então, se a direção faz a aposta nesse profissional, é o último tiro que o Grêmio tinha para dar nesse momento, e arriscou com o nome do Wagner Mancini, que, como a gente falou na edição, que nunca será ouvida, ele fez algo parecido ano passado, quando ele foi para o Corinthians, numa situação...
Pô, a gente falou o dia, né, Marco?
É, exatamente, 12 de outubro, não foi?
Foi 12, é verdade, isso, 12.
Ele 14 é hoje. Ele é anunciado pelo Corinthians dia 12, eu não lembro de alguma matéria de apuração aqui do GE, mas ele é anunciado no Corinthians dia 12, e agora não foi anunciado no Grêmio, né? Dia 14 exatamente. Ainda, né? 19 e 10, né? Mas...
E com semelhança, assim, também. Ano passado deixou o Atlético Goianiense, que fazia uma campanha boa, né? Para os padrões do...
Regular.
Para a expectativa do clube, uma boa campanha. E o América, mesma coisa. Esse ano, com a chegada do Mancini, após a saída do Lisca, né? O América se recuperou na competição. Não está mais ali, vamos ver, fazer a comparação direta com o Grêmio, tá? Tá 8 pontos, né? Então, nesse momento, não é um rival direto na questão do rebaixamento. Então, se o América não cair, o campeonato todo mundo lá em BH, os torcedores do Coelho, vão estar felizes porque o objetivo foi alcançado. E provavelmente, pelo formato maluco de vagas sul-americanas, né, que a Conmebol implementou, eles ainda podem beliscar uma sul-americana, daqui a pouco até uma Libertadores, né? Eles não estão no pelotão que está afastado daquele grupo que disparou. Então, é o momento do Grêmio fazer esse tipo de opção depois da saída do Filipão e mantém uma certa coerência, porque o Mancini tem uma forma de trabalhar mais ou menos parecida com a do Filipão. Um pouco mais.
Mas aí eu queria te contrapor até entrar para o debate, que eu acho que o perfil buscado, acho não, né? Pelo que a gente tem, eu tenho informação ao menos, o perfil buscado nunca foi por um modelo de jogo, por um jeito de jogar, por uma forma de atuar, mas sempre um perfil de um cara que conhecesse a aldeia, como a gente chama, né? Ou seja, conhecesse o futebol do Rio Grande do Sul, a imprensa, a torcida, que tivesse passagem pelo Grêmio e que aceitasse vir rápido. Me parece, porque assim, o Roger tem um estilo, não diria 880, né, de extremos para o Mancini, mas é diferente.
Não, é diferente, mas eu digo, como a gente falou anteriormente, o Grêmio precisa encontrar uma forma de jogar também para saber o que vai fazer, né?
Porque
tem 14 jogos. E então vai dar um pouco de seguimento ao que o Felipão pretendia, né? É um time que joga de forma mais postada defensiva, vai buscar o contra-ataque como arma principal, muita velocidade, transição rápida, sem tantas trocas de passe como foi o estilo com o Renato Portaluppi. O Thiago Nunes tentou também dar seguimento e por algum momento funcionou e depois fracassou miseravelmente. Então, nesse ponto, eu acho que a substituição faz sentido, segue uma linha de pensamento. Mas como tu citou, Lucas, já que a alternativa era o Roger, né, e a gente sabe que se o Roger tivesse topado, ele seria o técnico do Grêmio já na segunda-feira. Não, desculpa, a pedido de demissão do Felipão foi na madrugada de domingo para segunda, né?
A saída ocorre na noite de domingo e oficializado nos primeiros minutos da segunda-feira.
Noite e meia.
Então, perfeito. O Roger já seria o técnico do Grêmio a partir da segunda-feira, se ele tivesse aceitado a proposta na época feita pelo presidente Romildo ainda. Então, o Grêmio buscou profissionais de modo de trabalhar diferente, mas com personalidade mais ou menos parecida. São caras mais calmos, da conversa, que sabem levar o vestiário mais próximo, né? Porque o Filipão tinha aquele estilo mais durão, de cartilha, que tem que complementar, de que os jogadores tinham que ter... Não podia usar chinelo de dedo, na mesa não podia ter celular, esse monte de questões, de regras de convivência que hoje, em 2021, não fazem tanto sentido, né? Já com o profissionalismo do futebol no nível que está. Então, faz
ou a falta dele, né?
Ou a falta dele, é verdade, Kek. Bem pontuado. A falta dele também. Mas faz sentido. Eu acho que o Grêmio, até a contratação, eu não sei, Lucas, se a gente tem um perfil muito, muito apurado já de como é que vai ser a dinâmica do novo vice de futebol, né? O Denis Abraão. Ele é um cara bem sanguíneo, né? Um pouco mais diferente de como era a forma do Marcos Herrmann, que é um cara mais da conversa, mais do diálogo, mais tranquilão, assim, né?
Sabe que... Desculpa, completo. Não vi que estava terminando.
Não, eu tinha parado mesmo, mas é só por conta disso, sim, que o Grêmio mexe um pouco. Sim. Eu acho que o Grêmio reforça um pouco a ideia de ter um comando de futebol. E ter uma figura um pouco mais calma, na questão de ambiente no vestiário.
E Marco também, e Keck, né, eu queria acrescentar outra coisa, que a gente está falando de vestiário, liderança, comando. A vinda do Mancini, acho que ele vem com dois auxiliares, um auxiliar e outro analista de desempenho, mas tem também, né, a gente pontuou, permeou por aqui, que chega um vice-presidente de futebol, Denis Abraão, junto do diretor Sérgio Vázquez. Pelo que eu já consegui colher de informação, assim, vai ter um trio, que é o Denis, o Sérgio e o Mancini, que serão, digamos, não controladores do vestiário, mas serão caras, digamos assim, mais próximos do vestiário, para poder conversar com os jogadores, saber insatisfação, tentar controlar alguma coisa que saia do controle, né? Pô, o cara atrasa um dia ou, né, não treina bem, enfim, seriam mais gestores, né, nessa parte do vestiário. E assim, eu tenho essa sensação também, Marco, que não sei vocês, mas que é um ponto que o Grêmio, como clube, pensou que tinha que ajustar Não só o campo, porque é o campo que vai fazer não cair, ponto. Mas esse extra-campo me pareceu que era uma preocupação também no Grêmio. Não sei pra ti, Kek, que depois o Marco pode responder.
Não, eu concordo contigo, Lucas. Eu só tenho um pouco de receio que essa altura do campeonato é aquilo que o Serginho falou no último podcast. Se um
não
aliás
confundir
tá afastado...
Não confundir o Sérgio. O Sérgio Xavier Filho.
Isso. Se um olhar estranho para esse tipo de atitude, essa altura do campeonato, pode melar com tudo, sabe? Eu iria com muita cautela, pisando em ovos realmente, porque a gente já tem visto que esse vestiário do Grêmio é acomodado, é mimado. Então, me preocupa muito daqui a pouco vir um dirigente com uma postura mais enérgica nesse momento e acabar não sendo bom pro Grêmio, sabe?
Sim. O que eu ouvi, Marco, é um pouco desse discurso novo, né, que será adotado. Será adotado porque, né, esses novos integrantes, né, técnico, vice-presidente, diretor, ainda não pisou na arena, né? Não pisou no CT Luiz Carvalho, né? Efetivamente, eles não estão dentro do clube, apesar de já estarem, né, comandando e tomando algumas atitudes. Mas o que eu ouvi é que, assim, salário não falta. Tem que fechar o grupo, né? Dizer aos mais jovens que não serão eles os culpados. Os experientes também. Então, tá cada vez mais parecendo uma blindagem, né, Marco? Não sei pra ti.
Mas olha,
é uma das últimas cartadas, né?
Eu concordo contigo e eu faria uma previsão baseada em algumas informações que eu já ouvi.
Quer tá bom,
eu apostaria que os cascudos vão tomar conta do time titular do Grêmio.
Em que sentido?
Agora desenho.
Por exemplo, vamos dar dois exemplos assim.
Vou dar um exemplo hipotético.
Vou dar um exemplo, acho que concreto. Que o Guilherme Guedes na hierarquia do grupo, por exemplo, é um que vai perder espaço para o Cortese ou o Diogo Barbosa. Outro exemplo, o Sarará, por exemplo, que ontem foi opção, daqui a pouco vai perder lugar para algum outro cascudo. Né, a gente já viu que o Everton, por exemplo, foi a primeira opção do Thiago Gomes lá no jogo no Castelão. Imagino que essa alternativa se mantenha. Então, são questões de que são, é uma forma de trabalhar do Mancini, foi o que ele fez no Corinthians quando ele chegou, né? O Fábio Santos foi um jogador que estava meio encostado, ganhou relevância com ele. A dupla de defesa também, o Gil estava um pouco meio fora do time, voltou para o time. Gabriel também era um jogador que não jogava na titular 100%, voltou para o time. O Jô foi um jogador que ele tentou recuperar e depois acabou desistindo. O problema é que a questão do Corinthians é um pouco diferente, porque o Corinthians estava num momento muito particular, né?
Aliás, tem uma série na Globo Play, né?
Eu ia recomendar exatamente para ver um pouco de como é a relação do Mancini. Acesso total.
Vou te dizer que eu não gostava do Mancini. Eu vi toda essa série e eu simpatizei com ele.
Tá aí, viu, Mancini? Se estiver escutando.
É uma ótima série, por sinal. Muito bem produzida.
Muito boa. Olha, uma das grandes produções de esporte que a gente teve nos últimos tempos, essa daí, eu acho que é muito legal. E mesmo quem não torce Corinthians, não gosta.
Exato.
É interessante ver como é que funciona a dinâmica do vestiário, a dinâmica de poder que tem na hierarquia do clube, né? De ver os jogadores cascudos falando, os meninos assim meio rondando, tentando ficar em evidência.
Tem treta, né? Tem treta, não tem aquela coisa assim. Tudo bem, a gente não viu 100% das tretas, mas teve algumas, né?
Teve
algumas discussões quentes.
E eu, tipo assim, assistindo a série, eu me surpreendi muito assim com o acesso realmente que a produção teve, porque tem coisas que, cara, são extremamente blindados, assim, sabe? Claro que ainda assim passou por um filtro, né? E mesmo assim me surpreendi bastante, assim, com os bastidores. A galera gosta muito de ver isso, né? Eu acho que o Corinthians, inclusive, sabe muito bem como aproveitar esse espaço da mídia para promover, assim, o clube. Eu acho bem, bem interessante.
Só para citar um desses momentos assim da série, né, que eu acho que vai ser um pouco da dinâmica que vai acontecer no Grêmio, quando, não é o caso do Grêmio, tá, mas só como exemplo, quando o Corinthians está com um período maior de atraso de salários, os jogadores se reúnem na academia do CT e tem uma reunião com a direção, para a direção posicionar para os atletas, né, como é que estava a questão. acho que aquele ali é um dos momentos mais assim reveladores da série, porque por mais que se tenha acesso, né, são questões meio delicadas também de trazer a público algumas vezes, questões de dia a dia, da forma como é feita a cobrança no futebol, a gente sabe que não é muito, às vezes, a linguagem que a gente está acostumado a ouvir, às vezes é um pouco mais ríspido, tem alguns termos que às vezes podem parecer meio fora de contexto, então, mesmo assim, vale a recomendação ainda acessar o Globoplay e conferir os bastidores da série para ver.
Dá tempo de maratonar até a estreia dele contra o Juventude, né? Que é o próximo assunto que eu queria trazer para vocês.
É, se encarnar, dá tempo.
Não, dá, rapidinho, né? Não precisa sair tanto na sexta-feira, no sábado. Isso. Mas o Mancini deve chegar a partir de sexta-feira, né? Depende sempre de passagem, aquela logística, mas a ideia seria que ele comandasse já um treino na sexta-feira, mas se não, o de sábado ele provavelmente comanda. A estreia, Keck, na Arena, domingo, 6h15, isso? Ou 6h30?
6h15.
Posso estar equivocado, 6h15. É, contra o Juventude e num confronto 6h15. Direto. 6h15 no Grêmio é vice-lanterna com 23, né? 19º. O Juventude é 15º com 28. Mesmo número do Santos, mas ganha nulos. Acho que é gol pro, defesa. É, mas igual, tá? A mesma pontuação, assim, né? Ou seja, 5 pontos para sair do Z4. O que, que tu espera desse jogo com o Mancini, sem a gente ainda saber que time pode ir a campo?
Olha, a única coisa que eu espero é que o Grêmio ganhe esse jogo. Independente se for o Mancini, se for o Romildo, se for o Thiago Gomes na casa-mata. A gente precisa ganhar esse jogo a todo custo. Assim. O torcedor vai fazer sua parte, vai comparecer, eu estarei lá. E para mim esse jogo é fundamental, tá? Eu na minha visão, eu acho que o Grêmio deu um passo para a Série B quando jogou contra o Sport em casa e perdeu, com todo o contexto que envolvia aquela partida. A gente ressuscitou o Sport. Se não vencer o Juventude no domingo, aí as minhas esperanças vão cada vez mais pro ralo, assim. O Grêmio precisa ganhar o jogo domingo.
Marco, tua expectativa para uma estreia, ainda com a gente apurando algumas informações de time, mas acho que dá o choque necessário, assim, para vir a vitória? Porque já são 4 derrotas e um empate, né? São 5 jogos sem vencer.
Exatamente. Eu penso que o Mancini deve ter uma ideia já de time mais ou menos encaminhada, né? Provavelmente vai consultar o Thiago Gomes para ter alguma posição de o Grêmio pode ser escalado, quais são os jogadores que estão em bom momento, quais são os jogadores que ele identifica que não podem mais ocupar essa... Eles não podem mais ocupar essa questão de titularidade. Acho que, pelo que eu ouvi também, Lucas, imagino que também tido esse tipo de feedback, de que provavelmente o Grêmio possa ter algumas mudanças no grupo de jogador, que alguns podem acabar afastados... Questões dessa natureza não estão descartadas, mas o Vixe Futebol vai ser apresentado amanhã, sexta-feira, dia 15. Então, a gente imagina que as primeiras ações dele aconteçam após esse contato, né? Acho que não seria muito comum ele chegar antes mesmo de apresentação, antes mesmo de contato com os jogadores, já ter alguns atletas afastados. Então, tudo isso está na mesa, né? Vai ser avaliado nos próximos dias, para se ter uma noção qual o tamanho da mexida que vai ter. E o impacto que isso pode ter para o jogo da Juventude é daqui a pouco uma remobilização, né, um discurso diferente no vestiário. Imagino que nesse momento, tanto a chegada do Mancini quanto a do Denis Abraão, tem no máximo esse impacto assim, de mudar um pouco o ambiente.
Sim, porque alguma coisa vai acontecer, né? Algum movimento, né? Quer dizer, é o fato novo. Agora eu vou para as considerações finais da Keck e do Marco, mas também queremos saber se com o Mancini as chances para cair diminuem ou não. Keck, por favor, já emendando as considerações finais.
Dou
tempo
suspiro
aí para o Marco cuidar do neném aí, que deu para ouvir devagarinho, fazer o home office.
Dá Ai, tempo ali, cara. Marco. Oremos, Lucas. Se ele fizer repetir o que ele fez com o Corinthians no ano passado, acho que tem chance, né? O Grêmio, eu acho que ainda dá tempo de o Grêmio conseguir sair dessa situação, embora não tenha apresentado isso em nenhum momento até então no campeonato. Como gremista, óbvio que eu vou apoiar, não era o meu nome preferido, vale dizer, mas vai ter todo o meu apoio, vou estar na Arena domingo e em todos os jogos que forem aqui em Porto Alegre. E agora é rezar para que esse último tiro, essa última cartada dê certo. Toda a sorte do mundo para o Mancini, que ele seja o cara que vai livrar o Grêmio do rebaixamento.
Um bom jogo para Keke. Agora eu quero ouvir o Marco também. Se essas chances de rebaixamento diminuem ou aumentam com o Mancini na casa-mata.
Olha, Lucas, eu penso que a chance de rebaixamento talvez diminua um pouco por conta do formato de trabalho do Mancini, desse novo ambiente que o Grêmio tenta criar. Mas se for considerar só pelo futebol apresentado, a gente vai ter que descobrir no domingo para ver quais são as ideias que o Mancini vai tentar colocar em prática. Acho que com o Filipão era inevitável o rebaixamento. Sim. Mas vamos ver ainda no domingo, né? Porque essa questão da gente até saber, por enquanto está tudo muito sem definição certinha, se o Mancini vai chegar, vai fazer um time defensivo, um time ofensivo, se vai ter jogador afastado, se não vai ter jogador afastado, se os cascudos vão tomar conta, se os meninos vão ficar com mais espaço. Então vamos ver também no domingo. Por enquanto, acho que, conhecendo pelo que a gente viu do trabalho do Mancini, ele tem boas credenciais para tentar fazer essa fuga do rebaixamento.
Mas agradecendo a Keke, ao Marco, todo mundo que nos escutou até aqui, numa quinta-feira corrida e que ainda não terminou, né? É bom dizer, a gente está gravando, mas não acabou a quinta-feira, porque o Grêmio acaba de anunciar o Denis Abraão como novo vice de futebol, então cada vez mais as notícias vão surgindo, como a gente falou lá no início do podcast, ao final também. Então, se é notícia, está lá em ge.globo/Grêmio, sempre atualizado sobre as informações do Grêmio, estão lá no GE. Agora, os podcasts, é sempre bom lembrar, se você é novo aqui ou nova, né? ge.globo/GEGrêmio, estão todos os nossos podcasts, semanalmente, tem no mínimo uma edição para você. Ou procura por GE Grêmio no seu aplicativo de preferência, que a gente vai estar lá sempre, beleza? Até a próxima, já com a estreia do Mancini e muito mais.